DW. Jornal da Noite.
Começar o Jornal da Noite da DW África, Voz da Alemanha, terça-feira, 2 de abril de 2019. Eu, Brahim Adrami e António Rocha, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Destaques do dia. A situação da cólera em Moçambique foi um tema debatido hoje no Parlamento Europeu.
A cólera já chegou à Beira, onde foi declarado um surto, mas pode não afetar só a Beira. Também há muitos casos de diarreia aguda e que possivelmente poderão ser casos de cólera. Além disso, a malária também é um problema.
Escritórios moçambicanos consideram que o momento não é oportuno para criticar a atuação do governo. E a Etiópia em fase de viragem. Começa o Jornal da Noite. Já passa de 800 o número de mortes provocados pelo ciclone Idai, que atingiu a região centro de Moçambique, o Malawi e o Zimbábue a 14 de março. Moçambique foi o mais afetado, com quase 600 vítimas mortais. E também enfrenta agora um surto de cólera, com quase 1.500 casos confirmados. A União Europeia vai continuar a ajudar o país. A decisão saiu hoje da reunião do Parlamento Europeu, como nos conta Madalena Sampaio.
A cólera já fez 2 mortos no centro de Moçambique. A primeira morte foi registada na Beira, a cidade mais devastada pelo ciclone, e o segundo óbito aconteceu agora no Dondo, também na província de Sofala, anunciaram esta terça-feira às autoridades. A doença disseminou-se na região após a passagem do ciclone Idai, a 14 de março, e já afeta perto de 1.500 pessoas. Para manter o surto sob controle, começa quarta-feira uma campanha de vacinação. Ao terreno chegaram já 900 mil doses de vacinas contra a cólera, anunciou o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christian Lindmeier.
Esperamos que a campanha de vacinação comece amanhã. A campanha irá decorrer principalmente em 4 áreas, na cidade da Beira, no distrito do Dondo, no distrito de Nyamatanda e no distrito de Buzi, onde toda a população será vacinada com uma dose única.
Evitar a propagação da cólera é uma das prioridades no terreno, uma preocupação também manifestada esta terça-feira no Parlamento Europeu em Bruxelas por Dominique Albert, do Departamento de Ajuda Humanitária e Proteção Civil da União Europeia. A cólera já chegou à Beira, onde foi declarado um surto, mas pode não afetar só a Beira. Também há muitos casos de diarreia aguda e que possivelmente poderão ser casos de cólera. Além disso, a malária também é um problema. A resposta da União Europeia às necessidades humanitárias dos países afetados pelo ciclone Idai esteve esta terça-feira em debate no Parlamento Europeu. Depois de ter sido acionado o mecanismo de proteção civil da União Europeia, a pedido de Moçambique, vários Estados-membros, como Portugal, Alemanha e Espanha, enviaram meios para o país, incluindo equipamento, equipas de especialistas e apoio em dinheiro. E no terreno continua também a missão de assistência da UE. Mas depois da assistência imediata, a reabilitação das zonas afetadas também deve ser uma prioridade, defendeu o deputado Henrique Guerreiro, do Partido Socialista Operário Espanhol.
É dizer, que não se trata só de responder à crise de água ou à cólera.
Não se trata de responder apenas à crise da água ou à cólera, desde logo as medidas mais urgentes, mas é preciso ter em conta que estamos perante uma crise tão grave que vai permanecer durante bastantes anos e, por isso, deve fazer parte da estratégia de preparação futura de cooperação da União Europeia com a África e, especificamente, com os países afetados.
Com a África e, especificamente, com estes países.
A ajuda de 3 milhões e meio de euros anunciada pela Alta Comissária para a Política Externa da União Europeia, Federica Mogherini, tem sido questionada por vários deputados que perguntam se terá sido suficiente. Dominique Albert, do Departamento de Ajuda Humanitária e Proteção Civil, garante que a resposta europeia às necessidades humanitárias dos países afetados pelo ciclone Idai ainda não terminou.
Civil protection deployments will continue.
A intervenção da Proteção Civil Europeia vai continuar e, do ponto de vista humanitário, os esforços também vão continuar, tendo em conta não só a cólera, mas também a necessidade de melhorar as condições de vida das populações. E, a médio prazo, também é preciso pensar na reabilitação e na recuperação, começando provavelmente por estratégias de resiliência e gestão de riscos e desastres naturais, porque a região é propícia a desastres.
Prone to disaster.
Madalena Sampaio, DW.
E a pergunta do dia que fizemos hoje, as ajudas continuam a chegar a Moçambique e a ser distribuídas pelo INGC. Mas há muitas críticas sobre desvio dos donativos. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades é uma instituição credível. Foi a que pergunta que colocamos aos nossos ouvintes. António Rocha está nos estúdios e vem com detalhes.
Muitas reações. Sérgio Mauelelha escreveu para dizer que as instituições públicas são criadas de boa fé para servir o público. Os que se envolvem em esquemas devem saber que tarde ou cedo serão chamados à responsabilidade. Diz-se por aí que a ocasião faz o ladrão. A vigilância deve ser bem apertada e todos devem ajudar nessa missão. Ainda bem que se envolveram entidades independentes no controle. Isso vai confortar os que, mesmo longe, ajudaram as vítimas desta calamidade, escreveu Sérgio Mauelelha no Facebook. Também Hilário Rafael Citol, de Maputo, diz que o INGC não tem credibilidade nenhuma. Nós, os beirenses, não nos vemos nesta instituição. Há gente morrendo de fome nas suas casas sem teto e a comida apodrece nos armazéns por simples burocracia. Dá-se mais primazia à documentação em detrimento das pessoas. Isso é desumano e inconcebível. Braima.
Obrigado, António Rocha. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E vamos às notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira. Linha forte da atualidade, última hora. O presidente Abdelaziz Bouteflika notificou hoje oficialmente o presidente do Conselho Constitucional da decisão de se demitir, anunciou esta noite a televisão argelina ao citar fonte da Presidência da República. Previamente, o Ministério da Defesa da Argélia tinha pedido esta tarde a demissão imediata de Bouteflika, referindo ser necessário avançar com os procedimentos constitucionais para o retirar do poder. Segundo o comunicado do Ministério, liderado pelo chefe de Estado-Maior do Exército argelino, General Ahmed Salah, não existe mais tempo a perder para declarar Abdelaziz como inapto para o cargo, dando voz à população da Argélia. Em Moçambique, a cólera causou hoje uma segunda vítima mortal no centro do país, doença que afeta 1.428 pessoas, a maioria na Beira, anunciaram as autoridades moçambicanas. No domingo, a cólera tinha causado a primeira vítima mortal na cidade da Beira, centro do país. De acordo com fontes oficiais, esta segunda morte aconteceu no Dondo, também na província de Sofala. A doença disseminou-se na região após a passagem do ciclone Idai no dia 14 de março. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou hoje a chegada de 900 mil doses de vacina contra a cólera. As autoridades também do país atualizaram para 598 o número de mortes provocados pelo ciclone Idai e pelas cheias que se lhe seguiram, ou seja, mais 80 vítimas mortais relativamente aos últimos dados. O peso da dívida pública de Angola face ao Produto Interno Bruto, PIB, duplicou nos últimos 4 anos, passando de 39% em 2014 para 84% em 2018, segundo dados do Ministério das Finanças. A informação consta do documento sobre a Estratégia de Endividamento de Médio Prazo 2019-2021 do governo angolano, a que a agência Lusa teve acesso e que foi aprovado a 22 de março em reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Mais de 113 milhões de pessoas em 53 países estavam à beira de fome num estado de insegurança alimentar aguda em 2018, especialmente em África, segundo um relatório global sobre a crise alimentar divulgado hoje em Bruxelas. O Iêmen, a República Democrática do Congo, o Afeganistão, a Etiópia, a Síria, Sudão e Sudão do Sul e norte da Nigéria são os 8 países do mundo que estão a sofrer as piores crises alimentares, segundo o relatório. O documento foi apresentado hoje conjuntamente pela União Europeia, pelas Nações Unidas e também o Programa Alimentar Mundial, PAM. Ainda na atualidade africana, o líder para a alternância democrática, Brahima Camará, na Guiné-Bissau, anunciou hoje que entregou ao Ministério Público alegadas provas de ato de corrupção praticados pelo atual primeiro-ministro Aristides Gomes, que é também ministro das Finanças. O coordenador da MADEM G15, segunda força política mais votada nas eleições de 10 de março na Guiné-Bissau, disse ter sido chamado ao Ministério Público no âmbito das investigações às denúncias que fez durante a campanha eleitoral.
DW Deutsche Welle.
Ungulani Bacan Rossa e Lucílio Manjante consideraram que não é momento para lançar críticas à atuação do governo moçambicano na operação de assistência às populações vítimas do ciclone Idai que assolou a região de Beira. Os escritores moçambicanos que foram a Lisboa participar na primeira festa da literatura infanto-juvenil da língua portuguesa aplaudem a reação da comunidade internacional, como nos conta João Carlos.
Os escritores moçambicanos estão envolvidos na campanha de solidariedade e apoio às vítimas do ciclone Idai. Ungulani Bacacossa confirma existirem iniciativas individuais e contribuições por parte dos escritores como cidadãos solidários com as vítimas do ciclone que atingiu a região centro de Moçambique.
Todos nós estamos solidários para com a Beira e com as vítimas. Creio eu que nenhum cidadão moçambicano ficou alheio, digamos, àquela catástrofe. E acho que esse nível de solidariedade vai continuar.
Por sua vez, Lucílio Manjate louva a reação da sociedade civil que, na sua opinião, não é frígida quando se trata de questões de natureza humanitária.
A Associação de Escritores Moçambicanos organizou uma tertúlia a propósito do Dia da Poesia, é verdade, mas era uma tertúlia que tinha Beira no coração. Inclusivamente foi este, digamos assim, o slogan da tertúlia e dinamizou também este processo de recolha de materiais, bens não perecíveis, né, para canalizar instituições como o INGC e outras instituições que vão depois fazer chegar estes mantimentos.
Lucílio Manjate e Ungulano Bacacossa elogiam e agradecem a ação da comunidade internacional. Diz Manjate:
a comunidade internacional tem estado a dar um apoio muito forte. Eu acho que a resposta tem sido muito boa. O que me resta como moçambicano é agradecer à comunidade internacional que tem estado a ajudar o meu país.
Entretanto, ambos são unânimes e evitam, num momento de dor e pesar, fazer críticas à atuação do governo moçambicano relativamente a eventuais falhas na assistência às populações. Segundo Bacacossa, este ciclone ultrapassou todas as expectativas porque ninguém esperava por este nível de devastação.
Praticamente uma cidade, Cobera, que é uma cidade que está abaixo do nível das águas do mar, praticamente que aquela cidade foi arrasada. Quer dizer, ninguém esperava uma dimensão destas. Então, todo o apoio é vital e eu acho que é prematuro fazer-se uma crítica ao governo perante a situação, porque é uma situação totalmente inesperada.
Lucílio Manjate concorda que o governo moçambicano tem estado a desdobrar-se para mitigar os efeitos do ciclone Idai. Os acidentes naturais não se evitam, afirma Manjate, mas concorda que é preciso repensar o futuro e os mecanismos de prevenção contra as calamidades em Moçambique.
É preciso repensar Beira, é preciso redefinir Beira, perceber a ameaça que aquela zona costeira representa para eventos desta natureza e redefinir, por exemplo, a engenharia das nossas casas, como é que a gente constrói. E para aqui são chamados todos os peritos nestas coisas. Quer dizer, repensar construções mais resilientes, mais sustentáveis e menos catastróficas em casos de ciclones do género.
Ambos os escritores vieram a Portugal para participar na primeira festa de literatura infanta-juvenil da língua portuguesa, que decorreu em Oeiras no último fim de semana, promovido pelo projeto Travessia das Letras. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra. A partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
A Etiópia está numa fase de viragem. Desde que assumiu o poder, a 2 de abril de 2018, o primeiro-ministro Abiy Ahmed empreende grandes mudanças, fez um acordo de paz com a vizinha Eritreia, reformas económicas e manteve conversações de reconciliação com a oposição. Abiy conseguiu tudo isso em apenas um ano, mas enfrenta fortes ventos contrários vindo dos seus opositores políticos. Acompanhe um trabalho de Merga Bula, adaptado por Nadia Sufo.
No seu discurso de empossamento, Abi prometeu reformas nos sistemas judicial e político. Ele foi elogiado pela decisão de libertar centenas de presos políticos, jornalistas e ativistas, bem como por convidar os políticos da oposição no estrangeiro a regressarem ao país. A abertura que o seu governo dá às esferas política e à mídia é vista como um progresso. Sobre essas mudanças, Kjet Hiltronvold, professor de estudos de paz e conflitos na Universidade de Bjørknes, de Oslo, na Noruega, diz:
ele desconectou o Estado autoritário e permitiu a diversidade de opiniões.
Jornais e revistas que publicam opiniões estão agora disponíveis nas ruas de Addis Abeba. Os jornais eletrônicos multiplicaram-se como plataforma de diálogo e os políticos organizam-se de forma livre e aberta. Por mais de duas décadas, não houve espaço para isso no país. Merera Gudina, presidente do MEDREC, partido multiétnico da oposição e professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Addis Abeba, pensa que a BI merece nota positiva por ter revisto a legislação repressiva. Contudo, lamenta.
Falta um cronograma para as eleições de 2020 e falta consenso nacional entre partidos políticos.
Entretanto, o governo adiou o recenseamento eleitoral previsto para este mês de abril por causa dos conflitos étnicos, deslocamento de pessoas e instabilidade. Isso desencadeou reações diversas. Enquanto Tronvol pensa que um adiamento das eleições pode determinar a continuidade do conflito, Madeira argumenta que um adiamento terá um maior impacto sobre as eleições de maio de 2020 e poderá mesmo pôr em causa o processo. Para além da indefinição sobre a data das eleições, outro desafio para a BI é a proliferação dos partidos políticos, que são mais de 100. O primeiro-ministro sugeriu que se coligassem, entendendo que entre 3 a 6 seriam o suficiente. Quanto à política externa de Abi, logo no início do seu mandato foi bastante elogiada. Ele pôs fim à tensão com a vizinha Eritreia, país que esteve em guerra de fronteira com a Etiópia entre 1998 e 2000. Abi também encontrou-se com o líder eritreu Isaias Afewerki, um diálogo apoiado pelos países vizinhos Sudão, Somália e Djibouti. No entanto, esses passos ainda não são suficientes, entende Tronvol.
O processo eritreu carece de um quadro legal. Há uma declaração de intenções assinada em Asmara em julho de 2018 e mais tarde em Jeddah, mas estes não são documentos legais vinculativos. É preciso um novo acordo que regule o comércio, moeda, cidadania, segurança, etc.
O fenómeno conhecido como a Abimania continuava muito evidente quando o primeiro-ministro visitou a Alemanha em outubro de 2018. 20 mil etíopes a viver no exílio juntaram-se na cidade de Frankfurt para celebrar o novo líder. Desde então, muita dessa euforia dissipou-se. Nadia Sufo, TW, Voz da Alemanha.
TW, notícias.
A primeira-ministra britânica Theresa May assumiu nesta terça-feira que será necessário um novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, marcado para o dia 12, e que o mesmo deve ser o mais curto possível. No final de um conselho de ministros que durou cerca de 7 horas, a primeira-ministra britânica convidou Jeremy Corbyn a juntar-se-lhe para encontrarem uma solução para o Brexit que será apresentada aos líderes europeus na Cimeira Extraordinária da próxima semana como garantia para o pedido de adiamento.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, mais reações?
Mais reações, pelo menos 3. Amadou Borogás acha que vale a pena lamentar relativamente a este caso, porque Moçambique é um dos países onde a corrupção fala mais alto do que os interesses da população. E ele fala que o INGC deve ter mais cuidado na gestão das ajudas às vítimas do ciclone Idai. Napoli João Filho escreveu para dizer que o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades sempre foi caracterizado por grande falta de honestidade, mas agora a coisa deveria ser diferente porque estão em perigo vidas humanas. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que tudo é mais triste. Um país pobre como Moçambique, onde as pessoas vivem com menos de $1 por dia e acontecer coisas dessa natureza não devia existir. E, finalmente, Benedito Quartz diz: credível até pode ser, mas o INGC está a perder muita imagem.
Agradecemos imenso a participação dos nossos ouvintes. Podem continuar a acompanhar toda a atualidade aqui na sua DW África, a Voz da Alemanha.